Muito bem. Esse título aqui foi o Edrin que deu, por isso que eu pus aqui, né? O Como Eu Trato. Está na moda agora, né? Como eu faço, como eu trato. E eu brinco, com o fundo sério, que eles inventaram esse Como Eu Trato para nos congressos a pessoa poder falar bem de um remédio sem ter evidência científica, né? Então a indústria farmacêutica fica muito feliz com isso, né? Como eu trato. Mas é brincadeira, a gente gosta de ver a experiência das pessoas. E eu vou falar um pouco da minha, na verdade eu vou falar o que faz, depois um guia prático para a depressão. Aqui a gente vai focar mais na depressão à tarde, eu vou falar um pouquinho de esquizofrenia e toque. Então, como estimular? Primeira coisa, o Edrin falou aí de algumas coisas de geonavegação e tal. Por enquanto, não é muito prático. Talvez eles consigam aí um esquema mais barato e mais prático para a gente usar a neuronavegação no dia a dia. Mas normalmente a gente não usa. Isso é que ele já falou, né? O que a gente quer atingir? Como a estimulação magnética, do jeito que a gente faz atualmente, ela é basicamente cortical. Isso não vai diretamente, a gente não vai conseguir chegar nessas regiões subgenuais. Por mais que venham falar que o pH chega a 8 centímetros, que é tudo papo furado, mas ninguém consegue estimular diretamente essa região com estimulação magnética. Como o Edwin falou, a intensidade superficial aqui teria que ser muito alta para se atingir com, né, polarização neuronal aqui embaixo. Isso não é possível de uma forma repetitiva. O paciente convulsionaria ou teria muita dor. Se fizesse com anestesia geral, como o PCCT. Então, a gente estimula a região superficial. E a região alvo principal é essa região, né, conhecida como córtex pré-frontal dorso-lateral. É uma região muito conectada com todo o circuito relacionado à depressão. Essa é a teoria, ninguém sabe direito o mecanismo exato, os pacientes querem saber, mas como isso funciona, né? A gente fala algumas das teorias, né? Tentar explicar alguma coisa, mas a verdade é que é um tratamento empírico. A estimulação magnética foi feita, funcionou e se repete. A tentativa de explicação ainda é um pouquinho precária. Onde está o córtex pré-frontal dorso lateral? Então, a gente pensa às vezes que é uma região muito pequena. Na verdade, não é tão pequena assim. Né? Tem que escolher. Às vezes é difícil escolher onde estimular aqui. Existem algumas regras para se tentar, né, posicionar esse ponto, né? Achar esse ponto. Seria aqui. Mais ou menos no giro frontal médio. No terço médio desse giro frontal médio. Existem alguns métodos para fazer isso. O método mais usado de todos é chamado de localização probabilística. Ou seja, provavelmente o córtex prefrontal dorso lateral, pelo menos essa parte do córtex prefrontal que eu quero para tratar a depressão, provavelmente vai estar aqui. E os dois métodos mais usados são a regra de 5 centímetros e o sistema 10-20 de posicionamento de eletroencefalo. Quase todos os estudos multicêntricos usaram essa regra de 5 centímetros. Uma regra muito ruim. Da localização probabilística, de longe, o sistema 10-20 é o melhor que tem. A proporcionalidade, tamanho diferente de cabeça. Para quem não conhece essa regra, você acha a posição do córtex motor e você vai para a trajetória para aqui na sala, tamanhos e formatos de cabeça diferentes. Se você der 5 centímetros para todo mundo, certamente vai cair em lugares diferentes, sem considerar a variação anatômica. Pode usar em geral o neuronavegador, ele leva em consideração a localização anatômica, não funciona. E existe a possibilidade de se utilizar anatomia funcional, né? Por exemplo, né, com ressonância funcional acoplada. acoplada à ressonância estrutural. Isso só é recebido para frente. A localização probabilística, então, ela é barata, é prática, e ela que foi usada na maior parte dos estudos é a que é mais usada em todos os lugares do mundo. Ainda tem que sentir isso. Ainda é a mais utilizada no sistema 1020. A regra de 5 centímetros, corta esse motor, se procura a região que controla o abdutor breve do polegar, curto, né, do polegar, e se vai 5 centímetros. Aqui achou, por exemplo, aqui, 5 centímetros para sagitalmente. Uma regra fácil, simples, prática, por isso ganhou muitos adeptos. E muita gente ainda faz isso. Mas já desde 2000, primeiro estudo assim, que analisou essa regra, notou aqui seria onde está o córtex motor, e aqui onde está, né, teoricamente, onde a gente gostaria que fosse a estimulação. Se usa a regra dos 5 centímetros, a gente vai acertar em um terço das vezes. Dois terços das vezes a tendência vai ser errar, né? Dois terços dos pacientes, não das vezes, mas dos pacientes. Ou seja, é uma regra em que você mais erra do que acerta. Não é uma regra boa. Seja, é uma regra que a gente, pelo menos, é um pouquinho mais de 50%. Algumas pessoas inventaram, então, a regra de 6 centímetros. Mas aí, né, os que você acertava com 5 centímetros, você vai começar a errar agora. Então, é um número fixo, uma distância fixa, os 7 centímetros, cada um inventou alguma coisa que achou que era mais interessante. Qualquer número fixo vai ser problemático. É preciso um número proporcional ao tamanho. Não usem isso, se alguém ainda usa, eu sugiro que abandone. A não ser que não use uma bobina focal. A gente está falando aqui, né, em bobinas em figura de 8, com uma focalidade bastante grande. Se a gente usar uma bobina duplo cone, uma bobina H, ela pega uma região bem grande. Então a chance de errar é muito menor. Talvez, na minha opinião, é a grande vantagem dessas bobinas. O sistema 1020 é de posicionamento de eletrodos, de eletroencefalografia. Então, nós psiquiatras às vezes ficamos um pouco assustados com isso, né? Muito complicado isso aí, né? Para aprender. Imagina. Não é complicado, enfim, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas dá para fazer, é bom aprender. Todo mundo que trabalha com neuroestimulação, neuromodulação, deveria saber esse sistema fácil. Né? É bem prático, mas tem esse plano e esse plano. Ele leva em consideração proporções de distância. Do donásio até o íneo seria 100%. Aí o primeiro ponto vai estar 10%. Segundo a 20, terceiro a 20. Então, aqui já deu 50%. Depois 20, 20, 10 e assim por diante. Então, assim, dá para fazer. Quando a gente ganha uma certa prática, a gente leva 2 ou 3 minutos para achar o F3, que é a região responsável aqui pelo... onde mais provavelmente vai estar o córtex pré-frontal do lateral esquerdo ou direito. Além disso, né, se a gente quiser outras regiões, por exemplo, para tratar alucinações auditivas, eu falar à tarde, esse sistema também é bastante útil. É a mesma coisa, só para... Eu vou passar isso mais ou menos rápido, para a gente não perder muito tempo com isso. Aqui mais um estudo um pouco mais recente, mostrando aqui o M1, onde está a representação do motor do polegar. Aqui é o C3, é um dos pontos do eletroencefalograma, é uma referência boa para procurar o córtex motor, está testando, medindo o limiar motor. Aqui, um pouquinho escuro, é a regra de 5 centímetros, onde cairia. Aqui o S3, e aqui a cruz amarela seria onde, teoricamente, estaria o córtex prefrontal do osso lateral. Sim. Eu acho ótimo, assim, você usa o software, você está usando a mesma coisa, está fazendo a mesma coisa, só que de um jeito diferente, né? Um jeito um pouquinho mais simples, é um software que está disponível na internet, Chama BIM porque o autor é, o nome dele é BIM. E eu acho ótimo que seja usado, né, não vejo problema nenhum. A limitação, que eu acho, é que a pessoa pode não entender o que ele está fazendo. Ele só põe um número lá, ele te dá um outro número, você põe duas coordenadas, ele te dá uma outra e pronto. Né? Então, é um jeito simples de se achar, pode. Mas, por exemplo, se você quiser fazer córtex temporo parietal para a alucinação auditiva, o BIM não serve. Né? Nesse caso, já não serviria. Mas, assim, não vejo problema nenhum usar. Bastante prático, né? Alguns dizem que seria um pouquinho mais para frente, né? Por causa desse estudo, mas o F3 é bastante próximo da realidade, assim, porque né, na prática clínica ele é muito melhor, né, do que o 5 centímetros. A neuronavegação, falou, eu cito aqui rapidamente, obviamente é melhor. Nesse caso, pega-se a ressonância da pessoa, né, então o cérebro da própria pessoa, não só tamanho da cabeça proporcional, mas o formato anatômico, a disposição anatômica, se põe no programa de computador e reconstrói a cabeça, aí é possível saber onde está realmente a ponta ali ou do apontador aqui no caso, ou a bobina. Quando conseguem ver aqui a bobina, né, espacialmente, consegue ver a anatomia da própria pessoa, é bastante interessante, lógico. Você consegue repetir, né, sempre no mesmo ponto, fica muito mais fácil de fazer isso. E é mais preciso. Aqui só eu não vou explicar como se acha, tem uma regra toda para se desenhar na ressonância do paciente, se desenhar o giro frontal médio, aí se divide em três partes. Seria a intersecção entre, né, o primeiro terço e o terço médio, que seria o córtex pré-frontal dorso lateral do paciente. Bem, isso é sobre localização do alvo. Então, usem F3 ou F4, se for dar um ré do outro lado. A intensidade. O referencial que a gente tem é limiar motor. Talvez não seja o melhor referencial, mas é o melhor referencial para segurança. Então, a gente usa o limiar motor, mas a gente mede o limiar motor no córtex motor, obviamente. A gente vai estimular o córtex pré-frontal, que não necessariamente tem o mesmo limiar de disparo. Uma confusão, às vezes, né, para quem está começando, é limiar motor e porcentagem de limiar motor e porcentagem do output, né, da capacidade da máquina. Não confundam isso, a máquina vai de 0 a 100%. Quando se acha o limiar do paciente, aquele valor é o 100% dele. A gente calcula 120% daquilo, 90% daquilo. Então, primeiro, a intensidade. Segundo, a frequência. Frequência no sentido de pulsos por segundo, não de frequência de sessões, né? Fiquei muito longe aqui. Então, normalmente as frequências, elas são as mais utilizadas, são as que a gente chama de frequências regulares, ou seja, é a mesma frequência repetida ao longo do tempo. E essas são as mais usadas, que lembra daquela tabela de segurança, que foram utilizadas na tabela de segurança. 1 Hz, 2,5 e tal. Então, esse é o número de pulsos por segundo, ela é fixa. Existem outras, né, combinações de frequências combinadas, que são mais complexas, elas misturam frequências. O Edwin citou de passagem, Theta Burst, tem outras possibilidades, né, de combinar frequências diferentes. Provavelmente, tudo leva a crer, cada vez mais, né, as frequências combinadas são muito melhores do que as frequências regulares, porque elas têm uma fundamentação neurofisiológica muito melhor. Isso aqui, alguém sabe por que escolheram as frequências para testar? Uma brincadeira minha, mas tem fundamento também. Alguém sabe por que foram escolhidas, né? Sei lá, por que não usaram 4, né? 7,5? Não tem essas frequências assim tão rígidas, né? Vai de 4 a 8, assim, depende da banda, né? Não tem essa frequência fixa, né? O eletroencefalo é muito mais lógico, mais fisiológico. Não tem tipo. O tipo é só provavelmente porque a tabuada dos 5 é mais fácil. 5, 10, 20, vai pulando, as contas são mais fáceis. Só por isso. Não tem outra explicação, eu não achei até hoje uma explicação para isso. Essas não, essas já têm uma fundamentação fisiológica, né? Por isso elas acabam tendo um efeito muito maior e mais duradouro. Mas de qualquer forma, a gente só usa na prática ainda essas aqui. Então, essas são as regulares, tal, só para mostrar como é que funciona. Né? E essas frequências, né, que a gente usa habitualmente, elas tendem a ter um efeito. Isso aqui é importante entender o que que é isso, né? Os efeitos foram principalmente feitos e observados em córtex motor. A questão de frequência alta e frequência baixa. A frequência alta tende, no córtex, ela tende a ter um efeito facilitatório. Então, se eu meço, por exemplo, o limiar motor de uma pessoa, deu 40, e eu dou uma frequência alta, 10 Hz naquela região do córtex motor, e meço novamente, o limiar vai estar mais baixo, digamos, vai estar 30. Então, facilitou, mais fácil estimular aquela região. E a frequência baixa, leia-se aqui 1 Hz, na maioria das vezes, pode ser menos que 1 Hz, tem um efeito contrário. Mesma coisa, medi, deu 40 o limiar motor da pessoa. Fiz 1 Hz naquela região, medi de novo, o limiar vai tender a estar, por exemplo, 50, a mais alta. Então, teve um efeito inibitório naquela região. Isso se fala muito em cima magnética. Ah, eu fiz inibitório do lado esquerdo, fiz facilitatório do lado direito. Tá certo, né? Tem um pouco a ver isso. Mas às vezes as pessoas acabam transpondo esse raciocínio. Né? Se o paciente está agitado, está ansioso, então é melhor usar a frequência baixa, porque vai inibir. Né? Quem sabe disso? Né? Ninguém tem uma comprovação disso. É um raciocínio, um pouco de viagem. Não é assim que funciona. O efeito clínico, né? Não é direto, né? Facilitou. Muito bem. As frequências altas, então, têm esse efeito de potencialização a longo prazo e frequência baixa de depressão a longo prazo, é inibitor, eu vou passar isso rapidamente, só para terem uma ideia. Aumento, né? As frequências altas tendem a aumentar o sanguíneo e as frequências mais baixas a reduzir o sanguíneo. Então a gente acaba usando na prática para tratar a depressão, frequência alta do lado esquerdo e frequência baixa do lado direito, como Edwin sabiamente citou, né? Isso é um padrão que talvez não seja ideal para todos os pacientes. É o que a gente usa, né? E ninguém tem certeza absoluta que isso aí seja realmente o melhor. Foram, né, estudos muito pequenos, com poucos pacientes, que sugeriram que isso funcionava, e depois todo mundo começou a fazer isso e para sempre, e até hoje. Todo mundo faz a mesma coisa. E a gente sabe que o que a gente faz atualmente não é o melhor. Se esse é o melhor, ainda é muito pouco. Então, falamos de intensidade, localização do alvo, intensidade, frequência, em Hz. Existem outros parâmetros, né? Então, como eu falei para vocês, frequência alta, ela não pode ser contínua. Porque o que vai acontecer? Oi? Excitação demais e convulsão. Então, a gente faz por um tempo e para. Quanto é esse tempo? Aquela tabela é a referência principal. Então, a gente dá por uma série, né, por alguns segundos. Tem chamado de trem, né? E aí a gente para. A gente para quanto tempo? Alguns segundos também. Então, é o intervalo entre a série. E aí a gente repete. Duas vezes, três vezes, quatro vezes. Quantas vezes a gente repete? Depende. Depende do parâmetro, né? Na verdade, depende do médico mesmo, né? Do gosto do médico. Não existe uma regra muito clara. Mas isso vai ser a duração total da sessão. Essas combinações todas vão dar um número total de pulsos por sessão e depois um número total de pulsos ao longo dos dias, das sessões. Tudo bem? Isso é padronizado, isso aqui é aquela mesma tabela que eu mostrei para vocês, né? Se agora isso faz um pouquinho mais sentido, né? Então, série, 10 Hz por 5 segundos, a 100% de linha motor, essa intensidade, essa frequência, essa duração da série. Em geral, os intervalos são tradicionalmente feitos para dar 30 segundos. Faz uma série de 20, de 5 segundos, o intervalo vai ser de 25. faz uma série de 10 segundos, o intervalo vai ser de 20 assim por diante.
Como?
Totalmente, absolutamente. Por exemplo, a Brainway, o povo da bobina H, eles fazem intervalos de 20 segundos, né? Intervalos relativamente curtos, né? Para estimação de 2 segundos. Princípio, sim. Essa é uma pergunta ótima, na verdade. A tendência é sempre pensar como dose de remédio. Quanto mais, maior vai ser o efeito. Mas não é que seja necessariamente isso, né? Às vezes a gente pode passar do limite. Às vezes o cérebro precisaria, né, de uma quantidade fixa. Se você passa daquilo, o efeito pode inverter. A gente não tem muita certeza disso. Mas em geral, sim. Em geral, quanto mais pulsos, maior o efeito. Tem alguns protocolos, eu vou falar para vocês de alguns protocolos. Por enquanto, é só o básico, assim, dos parâmetros, né? Depois a gente vai para uma coisa um pouco mais prática. Dá um play para mim aí. Ó. É só para vocês verem uma sessão aqui. Opa, slide anterior. Tem som? Tem. Não, tá sem som. Vou ficar de novo, mas o som não apareceu. Só para ouvirem a frequência de 10 Hz. Enfim, se não funcionar, a gente passa para frente, porque é o importante era o som, né? Para ver a frequência. Eu faço padrão. Um padrão para todo mundo. Também acho que não é o ideal. Mas é o que a gente acaba fazendo, né? 5 Hz? 5 Hz eu não uso. Eu uso só 10 Hz. Ou 1 Hz do lado esquerdo, do lado direito. Mas é muito raro usar 1 Hz. Em geral, eu uso 10 Hz. Não, né? Depois a gente. Eu vou passar para frente, senão vai. Sendo feita como? O aparelho está sendo soft, ele precisaria do software para poder fazer o tetaburst. Com um controle só na tela, você só consegue as frequências regulares. Mas com software você consegue qualquer combinação de frequências. Aproveitar para fazer algumas perguntas. Deu? Opa! É isso. Agora sim. Não se assusta. 10 Hz. Teoricamente, eu só poderia fazer 5 segundos, mas não. Aqui durou 10 segundos. E a próxima, isso aqui é uma bobina H. 18 Hz. Vou botar bem a diferença, né, do barulho. E a duração é só de 2 segundos. Mais uma série para ilustrar. Intervalo de 20 segundos. Muito bem. Então, é o típico padrão aqui de tratamento, né? São questões. Vocês já viram a resolução do Conselho Federal? Coloca 12 minutos, né? Coloca 25 séries. Isso aí era uma coisa que a gente fazia bem nos começos, né? Lá em 2000, 2001, 2002. Sessões curtas, assim, de 12 minutos, mesmo de 15 minutos, geralmente são muito curtas. Ficar muito, muito limitada. Mínimo realmente de 20 minutos, independente do protocolo usado, seja 5, 10, 1 Hz, pelo menos 20 minutos, eu sugiro. E, mas ideal, né? Talvez seja de 30 até 40 minutos. Normalmente faz uma sessão por dia. Por quê? Porque foi feito assim e a gente repete. 5 dias por semana, porque foi feito assim, mesma coisa, né? Pulou sempre sábado e domingo, né? Lá na Espanha e tal. Normalmente vai de 2 a 6 semanas. A gente vai falar manutenção aqui se der alguma chance, né? Então, na resolução, são as combinações, sugerem, a resolução é muito detalhista. Eu acho que é uma das grandes limitações da resolução, né? Então, em detalhes, né, muito grandes, acabou errando algumas coisas, né? Dando umas coisas meio, né? Por exemplo, 110, 60 linear, ninguém usa no mundo. 100 ou 120, enfim. Pode usar 110 de problema nenhuma, ninguém usa, não tem estudo publicado 110 quase. Não sei por que entrou aqui. Mas tudo bem, lembra? 10 Hz, 5 segundos, até a regra mnemônica, 10 Hz, 5 segundos, 5 Hz, 10 segundos. É fácil de lembrar. O intervalo sempre para dar 30. E aí fala o número de séries de 25. Né? Se são 2 séries por minuto, aqui dá 12 minutos. O tratamento é muito pouco. De qualquer forma, enfim, né, tá aqui o número total de pulsos e tal. Aqui os 5 Hz é a mesma coisa, só que invertido. Aí depois está tudo na resolução, né? 1 Hz coloca de 80% a 100% do limiar. Em muitos lugares está de 120% do limiar. É a duração de 20 minutos. Eu pessoalmente faço 30 minutos com 1 Hz, sem intervalo, uma única série. E 1 Hz se usa tradicionalmente do lado direito, tipicamente do lado direito. Existem alguns lugares, questão aí da simetria entre hemisférica, né? Tem alguns colegas nossos que medem, ele é motor de um lado e de outro, e fala para o paciente que ele está, né, com a depressão, porque está desequilibrado o cérebro dele, depois que faz a série, reequilibra. O limiar motor não tem essa sensibilidade. Isso não existe, né? Enfim, as pessoas fazem isso, as pessoas adoram isso, mas isso, né, tecnicamente está errado. Esse aqui é o padrão americano, só para vocês, né, alguém me perguntou aí de padrões, né? Esse é o padrão americano, que foi feito nos grandes estudos, né? 120% do limiar motor, 10 Hz por 4 segundos, isso é 4 segundos exatamente porque é 120, se fosse 100, seria 5 segundos. Mas esse é o padrão dele, e 26 segundos de intervalo, também para dar 30 segundos. Eles fazem 75 séries, então isso dá 37 minutos e meio, exatamente, na sessão americana. Se fizerem os cálculos, com essa combinação aqui, vocês vão ver que por sessão são 3 mil pulsos. Então, tem um livro de uma paciente lá americana, que é famoso, que é depois, o título do livro é Depois de 3 mil pulsos, justamente por causa disso, né? Aí tem um subtítulo para explicar para quem nem entende o que é isso depois de 3 mil pulsos. E sugerem chegar até 6 semanas. Não é fácil fazer isso, né? Pode ser que seja o ideal, mas é trabalhoso, caro, não é tão fácil fazer 6 semanas de tratamento. O padrão para os poucos lugares que fazem nos Estados Unidos também 120% do limiar por 30 minutos, uma única série. Então, rapidamente aqui, eu classifiquei os estudos, né? Fazer manutenção por 3 meses? Não sei. Não faz sentido isso. Não, não tem menor explicação. O risco de recaída é sempre maior, né? Se a gente sabe, se para a medicação, se para ECT, se para qualquer coisa, é maior nos 2 meses seguintes. Mas ao longo de 6 meses o risco é bastante grande. E provavelmente depois também, 6 meses é que os estudos mostraram que o risco era grande de recaída. Mas não faz sentido botar uma limitação de manutenção. Eu dividi esses estudos aqui nos estudos iniciais, que foram aqueles que guiaram um pouco o que a gente faz atualmente, depois dos estudos grandes, que foram os pequenos e tal, né? Deu a segunda geração, né? Deixa eu ver se está aqui. É, a segunda geração é os estudos multicêntricos e a terceira geração as coisas novas que a gente está tentando fazer para aumentar a taxa de eficácia. Então, esses são aqueles estudos iniciais, dos anos 90, né? Aqui está o Pasqualeone, aquele de Harvard, né? Conseguiu um efeito impressionante. Uma semana só, né, de tratamento, isso nunca foi replicado, mas foi um estudo que mexeu com muita gente e deu um start aqui para estudos maiores. Mas ainda assim, né, poucos pacientes, são estudos caros, trabalhosos, né, dá para prescrever, né, toma, leva um fraquinho, toma um remédio em casa, volta aqui para fazer a Hamilton, né, não dá, né, todo dia, o paciente está lá meia hora por dia, tem alguém em cima, é difícil fazer isso. Muitos pacientes. De qualquer forma, todos os estudos, cada um foi falando alguma coisa, né, mostrando um efeito, usando frequências diferentes, né, 10, 20 Hz. Essa aqui sim, né, mediu a estabilidade cortical lado esquerdo, lado direito, notou um balanceamento. Isso aqui é com pulso variado, na linear motor. Né, um método mais preciso de medir a estabilidade cortical. Né. E os que não responderam não tiveram essa normalização. Isso aqui não foi replicado, não tem utilidade prática ainda. Aqui é a mesma coisa que eu já falei para vocês, né? Da frequência alta, né? Série de regiões com um aumento de fluxo. Esse foi o primeiro estudo que eu tenho notícia que usou neuronavegação para ativação magnética e obteve uma melhor resposta do que os estudos anteriores. Esse foi o primeiro que não pôs limite em número de sessões, então sempre fazia 5, 10 sessões, 10 sessões, né, 10 dias de tratamento. Ele não pôs limite e com isso, né, notou que geralmente mais do que 10 dias eram necessários para atingir a remissão. Esse aqui é uma das maiores taxas de remissão já publicadas, são australianos. Ninguém sabe direito o que aconteceu, é tudo aberto, né, tem uma série de limitações. Mas a explicação mais provável, pelo que a gente entende atualmente, é o grau de resistência. Os pacientes não eram. Entraram muitos pacientes que tinham usado só um antidepressivo, né? Eles não eram tão resistentes assim. Possivelmente é por isso que eles melhoraram tanto. Ah, esse foi o primeiro estudo que comparou o ECT com estimulação magnética. Você sabe que foi uma das grandes injustiças que a estimulação magnética sofreu, né? Porque ela veio e. A pessoa falou, nossa, finalmente vamos abandonar o eletrochoque, né? Finalmente, né? A gente vai se livrar dessa mácula da psiquiatria, do choque das pessoas. Não, né? Não conseguiu, né? Exigiu muito da estimulação magnética, a estimulação magnética não conseguiu, nada conseguiu ainda ser melhor do que a ECT. Só a ketamina, não melhor, mas mais rápido. O efeito a longo prazo ainda é ruim. De qualquer forma, ele fez o primeiro estudo. E curiosamente achou um efeito semelhante dos dois, mas ele foi o primeiro que notou que para pacientes com depressão psicótica realmente o ECT é muito superior. Sabe que para depressão psicótica é o tratamento de escolha. A segunda injustiça que a estimulação magnética sofreu, além do primeiro, né? O peso de ter que substituir o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia. Foi usado só para pacientes refratários. Então, ela veio ou não. Para não refratários, a gente já tem o remédio, não precisa de mais nada. Sem quase todos os estudos, a não ser que se especifique, foi para pacientes que estavam usando medicação e não estavam melhorando. Então, eles passaram para a estimulação magnética. A gente sabe que pacientes refratários não melhoram nada, né? Até com a ECT, na taxa de resposta. Mas aqui é um resumão desses estudos iniciais da primeira geração. Dá uma ideia de alguns preditores. É claro, são regras gerais. Né? Então esse paciente aqui vai melhorar com certeza. Né? Então, tinha um paciente que chegou lá e falou, ah, eu fiz estimulação magnética, né? Não funcionou, agora eu quero fazer ECT. Mas engraçado que o médico, eu cheguei lá e falou que eu tinha 80% de chance de melhorar. Né? Caramba, que precisão, né? Olhou para ele. A taxa de resposta desses estudos iniciais é de 30%, né, grupo ativo. Enquanto que 7% do grupo Shen. 30% é muito pouco. É, mas se a gente considerar que o paciente é refratário, não tem melhorado com nada, o paciente pode estar razoável. Preditores principais eram a ventriculite, idade, mais jovem, e parâmetros mais agressivos, né, maiores, então aqui os parâmetros, né? São os que fizeram até 10 dias, tenderam a ter uma pior resposta do que os que fizeram mais do que 10 dias, 10 sessões. Os que usaram porcentagem baixa, né, intensidade baixa, 80% a 90% do limiar motor, eles tentavam, ninguém sabia direito, né, que era mais seguro, em questão de convulsão, né? Mas a taxa de resposta é menor. Em geral, agora não se usa mais abaixo de 100% do limiar, melhor 100% a 120%. E depois o número de pulsos por dia, você perguntou, né? Que, né, faziam inicialmente, né, até 1.000 pulsos por dia, é muito pouco. E nesses estudos você vê que eles faziam pouco mesmo, né, 1.600. Lembra quanto que é? Quantos pulsos é uma sessão americana? 3.000 pulsos por sessão. Pra vocês terem uma ideia, a minha sessão, o pacote ela em 30 minutos, eu dou 6 mil pulsos, faço o dobro. Sou mais agressivo até do que ele. Imagina isso aqui, né? 1.600 pulsos comparado com 6 mil pulsos por dia. Muito bem, só para, né, completar a questão da frequência baixa. Então, uma série de estudos, né, mostrando uma certa equivalência de uso de frequências baixas do lado direito. Nos anos 90, né? Mais alguns aqui. Vou passar isso mais ou menos rápido, estou mostrando que realmente até com uma bobina circular aqui, que eu acho que foi abandonada precocemente. Aquele estudo do Spear, diminuição de fluxo, essa aqui é uma comparação direta de frequência alta e frequência baixa. O Fitzgerald, que é um defensor da frequência baixa, né, de um Hz, no tratamento da depressão. Então, a princípio, tem, né, dados que sugerem uma certa equivalência. Como eu falei para vocês bem no começo, primeiros slides lá, o grau de evidência aqui é B, para 1 Hz. Enquanto que para 10 Hz, o grau de evidência é A. Aí tem umas meta-análises que dão algumas coisas, né, que sempre positivas, né? Na verdade, veio a segunda geração, que eu chamei de segunda geração, que são os dois grandes estudos científicos, né? Já falei. A ideia toda era, bom, o que você está fazendo, vamos melhorar, vamos fazer um pouco mais. Então, mais dias, mais pulsos, intensidade maior, dentro do limite de segurança, está aqui, né? Focalizar melhor o córtex pré-frontal, assim vai, melhorar o placebo. É muito difícil fazer placebo de estimulação magnética. Principalmente se o paciente já usou o ativo, né? Ele sabe a diferença. Se ele sabe que ele pode estar recebendo placebo e ele não tem problema de nada, só um barulhinho, tem um placebo, né? Eles usaram aquela combinação que eu mostrei para vocês. E esses são os dois estudos grandes, né? Um que ficou conhecido como OPTMS, patrocinado pelo governo americano, pelo NIH. E o segundo, que foi o que levou à aprovação pela FDA, patrocinado pela Neuronetics, nosso fabricante. Um aparelho lá. Duas publicações boas, mentais, biológico. Fizeram então um placebo interessante aqui com um simulador elétrico. A pessoa tinha uma contração na cabeça, né? E recebia placebo, tinha uma contração parecida. O placebo ficou bastante bom. Nos estudos anteriores, às vezes só virava a bobina, né? Deixava a bobina um pouquinho mais longe. Ou usava uma bobina placebo mesmo, mas sem sensação nenhuma. Muito bem, eles fizeram ressonância dos pacientes e tentaram usar a regra de 5 centímetros, mas eles melhoraram, assim, para cada paciente, eles achavam que o córtex estava um pouquinho mais para frente, eles corrigiam, né? Então, uma regra de 5 centímetros corrigida. E aqui são os desenhos e tal, né? O DNA, né? A utilização do DNA, assim, a fase 1 e a fase 2, a fase 1 que é inverso, que foi o tratamento ativo, né? Washout. Sem medicação nenhuma, 3 semanas ativo e Shem, né, ou placebo. Depois, mais 3 semanas do que tivessem uma progressão. Estudo grande, bonito, bem feito, tecnicamente, assim, respeitável, a taxa de resposta foi muito fajuta, bem fajutinha, né? Tudo melhor do que o foi. A estatística é positiva, mas quando ficou um pouquinho mais, mudou um pouco mais a taxa de resposta, mas não foi nenhuma maravilha. E esse é um estudo multicêntrico, que é um estudo da aprovação do FDA. Esse estudo, vocês sabem, né? Foi parecido, só com uma casuística maior. Na verdade, é quase o mesmo grupo do OK, né? Mesmo centro, todo mundo. Ele deu negativo. Na escala primária lá que eles usaram para referência, deu quase positivo e o FDA não aprovou inicialmente. A Hamilton tinha dado positiva e a Hamilton, né, as duas variantes de Hamilton, né? E o FDA não aprovou inicialmente. Eles foram ver os preditores de resposta, os que melhoraram, o que eles tinham de característica. E o principal preditor de resposta foi resistência. Os que tinham usado uma medicação antidepressiva e entraram para o estudo, já uma resposta impressionante, né, já na segunda semana. O grau de refratariedade foi o principal preditor. Isso pouca gente sabe, né, que o uso on-label da estimulação magnética nos Estados Unidos é só para quem usou um antidepressivo só, e já passou para a estimulação magnética, coisa que é muito rara. Qualquer outro uso é off-label, dois ou mais necessários. Muito bem. A bobina H, né, da Trace, conseguiu uma equivalente em 2013 e está aprovado pelo FDA também para uso na depressão nessa mesma circunstância. A fatalidade é só um antidepressivo. Não há pelo menos uma, só um antidepressivo. E vem a terceira geração, né? São essas coisas que a gente está testando. Não, a gente citou ali alguns estudos, que foi o primeiro, né? Um beta-bus, né? Aquela estimulação bilateral que alguém me perguntou aí, né? Que publicou alguns casos. Mais do que uma sessão por dia, isso a gente tem feito. E, como eu falei ontem lá para um grupinho, então cada vez a gente vai empurrando mais, né? O Mark George agora fez um estudo que fazia três sessões por dia, por três dias, né? Para ideação suicida. Fez uma redução de ideação suicida. Bastante interessante, né? A gente tem feito, em alguns casos, duas por dia. Já chegou a fazer três por dia. E o meu recorde, umas duas semanas atrás, foram quatro sessões da mesma pessoa no mesmo dia. A pena disso é que os pacientes, em geral, que fazem isso, estão tomando muito longe. Estão vão embora, eu não sei, né, o que aconteceu com eles, né? A gente tenta até manter algum contato, mas nem sempre dá. E toda a questão da... Em 2011 foi publicado esse guia prático para o uso da estimulação magnética em depressão. Então ele é bastante bom, ele é bastante prático. É um consenso aqui nesses dois, o Fitzgerald e o Dostalak, estudiosos no assunto, e que é bastante parecido com tudo que eu já falei para vocês, é só uma espécie de resumão dessa palestra. Então, a seleção dos pacientes. Não é eficaz para o paciente de depressão unibipolar. Nos bipolares, eles sugerem que se mantém estabilizador, exatamente por um possível risco de virada mania. Minha experiência pessoal e de alguns outros, depressões bipolares tendem a ter uma resposta muito boa. Não sei se é porque é um grupo mais homogêneo, sei lá qual a explicação, mas tendem. Isso é experiência pessoal, né? Não tem nada publicado. Maior efeito em pacientes menos resistentes, sabe disso? Tanto nem número de medicações tentadas, como em cronicidade. Pode ser indicado em pacientes resistentes, mas geralmente quadros leves e moderados, quadros mais graves e resistentes, provavelmente não vão melhorar. E a pouco eficaz em pacientes com psicóticos. Parâmetros. Então, a alta frequência tem maior evidência entre os grandes resistentes. A situação com o resto tem um monte de vantagem. Então, ela pode ser considerada uma circunstância. Ela é mais confortável, ela é menos dolorosa. Para alguns pacientes, o incômodo é impeditivo, né? Com um resto é um pouquinho menos desagradável. A bobina tem aquecimento, então aparece que não tem refrigeração. Usar um resto pode ser mais adequado. Tem um menor risco de convulsões acidentais. E ela pode ser útil para pacientes com limiar muito alto. Trabalhos convencionais, tipo neurosoft, né, para cadentes de 10, 15, ele vai um ativo 60%, ele atinge até 60% da capacidade da máquina. Né? Acima disso, você precisa daquela unidade de recarga rápida, né, para conseguir com frequências altas. Com um hertz, ele vai a 100%. Consegue tratar o paciente com 100% da capacidade da máquina. Esquema de tratamento. Então, o sistema habitual é esse, 5 sessões por semana. Qual é o mínimo? Né? Se a gente falar um mínimo. Deu tempo? Tá, eu estou terminando. O mínimo que foi, tem publicação sugerindo que tem um bom efeito ainda, é 3. Então, se o paciente tem feriado, se o paciente precisa viajar, se o paciente trabalha, só pode ir poucas vezes, não pode ir todo dia por algum motivo, a gente sugere que pelo menos 3 vezes por semana para não perder esse efeito somatório, né? Das sessões. Em geral, sugere até 4 semanas, e eles sugerem, né, que se em 4 semanas não tiver nenhuma resposta, é melhor considerar outras opções terapêuticas, ou seja, pare, não vai funcionar, né? Tratamento concomitante, né? A maioria dos estudos foi sem medicação nenhuma, só estimulação magnética, mas não existe contraindicação nenhuma para o uso concomitante. Sempre as mudanças, né, que dois de passagem são importantes por causa do limiar motor, justamente isso. A identidade é baseada em linear motor. Eles sugerem que possa ser usado tanto o visual quanto o eletromiográfico. Tem alguns defensores, né, do visual, tem alguns defensores da eletromiografia. A eletromiografia tende a ser mais precisa, tende a dar um linear mais baixo. A variação do visual é muito maior, tem um grau de subjetividade muito grande. Mas na prática clínica, a maioria dos lugares, a maioria dos estudos, inclusive os multicêntricos, foram virtual. Esse tipo pode ser um ou outro. Eles sugerem o uso do F3 para posicionar a bobina. E para recaídas e manutenção, eles usam, né, se recaiu, dá o mesmo esquema que foi feito anteriormente, tratamento agudo. E a sugestão de manutenção que eles dão uma vez por semana, como eles são progressivos. Desde por mês, já foi relatado. Então, o paciente vem uma vez por mês e faz 3 sessões. 3 dias de tratamento e repete isso mensalmente. Mas o ideal é que a gente individualizar o esquema de acordo com a necessidade de cada um. Dúvidas?
A maioria dos